Papo do Zap Zap com esse jornalista que você já conhece, Tico Oliveira. No oferecimento do Instituto Ticronais de Pesquisas, há 39 anos, antecipando o resultado das urnas. 12 de junho, aniversário do Jornal Impacto e do Instituto Ticronais de Pesquisas. Trocou ideia com o diretor, hoje, estadual, Estado da Bahia, Dudu, Eduardo Ponte. Dudu, o PROCON.
Meus cumprimentos a todas e a todos. Vou dizer boa tarde, que pode ser que alguém que vá ouvir à noite, vá ouvir pela manhã, né? Então, meus cumprimentos a todos os cantos salenses. E como você vai colocar na internet, aos
O mundo
baianos, ao
inteiro.
mundo, né? É uma satisfação sempre poder falar com a população. Nós que estamos na vida pública, temos esse dever sempre de estar trazendo a informação, a transparência, né? E estamos lá no PROCON, no estado da Bahia, e o PROCON, ele tem uma política pública importantíssima, né? Porque essa política é uma das políticas mais experientes, que alcança todos. Eu costumo dizer assim, que a política pública de saúde é a número um que preserva a vida. No entanto, pessoas aí em determinada faixa etária não demandam a saúde, porque está bem de saúde, não fica demandando a saúde. E as relações de consumo, ela ocorre todos os dias, né, dioturnamente. E a existência do PROCON como com a missão de colocar em prática o Código de Defesa do Consumidor, que é um instrumento moderno, instrumento jurídico moderno, só a existência do PROCON já faz esse alinhamento, que as pessoas, os fornecedores de bens e serviços sabem que, se não respeitar o consumidor, ele pode ter o PROCON batendo nas suas portas. E a gente tem sido, vamos dizer assim, muito eficaz para a população, à medida em que a gente resolve 80% dos casos de problemas na relação de consumo através da primeira conversa, do primeiro contato, no entendimento, na conciliação.
Relação a esse negócio de empréstimo, por exemplo, desse pessoal que não tem uma condição melhor de avaliar sua vida financeira, o menos, como é que vocês estão protegendo essa classe?
O PROCON, ele busca a proteção do consumidor
Crédito que eu estou
na
dizendo.
questão do crédito também. Quando o consumidor ele é cooptado, ele é seduzido para uma cobrança de juros escochantes, abusivos, pode procurar o PROCON e vai encontrar a proteção do PROCON para que esses juros passem a ser dentro do padrão, né, da normalidade. E quando há o superendividamento, o PROCON também é um dos artífices desse projeto, desse programa do governo, do Desenrola Brasil, para fazer com que aquelas pessoas que estão fora do consumo, porque estão com seus nomes negativados, possam reconquistar sua condição de consumidor, porque a gente sabe que quem ganha um salário nessa faixa aí de até dois salários, por exemplo, que é a média do salário brasileiro, ele estando com o nome da Spencer Serasa, ele não vai ter capacidade de consumir os bens mais importantes. Por exemplo, uma geladeira que custa 5 mil, um televisor de um padrão melhor, ele só vai comprar se tiver crédito, porque ele tem as contas para pagar no dia a dia, e o que ele ganha não é mal chega a ser o suficiente para ele pagar essas contas. Então, para ele comprar um bem como esse, e portanto ele ser consumidor pleno, ele precisa estar com o seu nome limpo, como dizia. E aí o PROCON é um dos executores dessa política pública do governo, além dessa que eu disse antes, de em havendo juros escorchantes, abusivos, o PROCON está pronto para entrar na seara, recebendo, claro, a provocação do consumidor, né?
Muito bem. Eduardo, vamos passar agora para esse legado político que o senhor sempre teve. Já houve pesquisas de quem é o melhor prefeito de todos os tempos, o senhor pontuou como o melhor prefeito de todos os tempos em Cândido Salles. E hoje o senhor está sempre apoiando, como apoiou a sua a sua ex-esposa, nossa, que Deus o tenha, a nossa querida, né?
Núbia.
Nubinha. E apoiou a sua irmã, apoiou vários candidatos. O senhor seria o próximo candidato a prefeito de Cândido Salles? Ou é esse papo que está em Cândido Salles que o senhor apoiará Elinho?
Olha, nós entendemos que não é o momento da decisão de nome, né? O que está em marcha e que há uma tendência natural é que haja, que ocorra a união das oposições, né? E a oposição ganhou um aliado, vamos dizer assim, ganhou mais pessoas, para não dizer um relevante nome, que inclusive foi responsável pela eleição do atual prefeito, hoje está no campo da oposição, que é o Elinho, que foi jogado fora, e era tratado até com assédio moral quando estava no governo, como ele relatou em algumas entrevistas que ele deu, e depois, no final das contas, houve uma manobra, uma articulação para tentar deixá-lo inelegível, porque eu creio que não deixou inelegível, mas houve essa tentativa e que isso decretou o rompimento dele com o atual prefeito, então ele veio para o campo da oposição. E eu entendo, e a gente busca uma interlocução com esse grupo, no sentido de que a gente possa fazer uma grande aliança nas eleições municipais e um projeto importante para resgatar o progresso do município, porque a gente vê que numa oportunidade histórica que está tendo os municípios brasileiros, Cândido Salles está deixando passar em branco, jogando fora, porque hoje, a partir de 2021, é como se tivesse uma reforma federativa. Os municípios têm uma capacidade de investimento que nunca tiveram na sua história recente que eu digo, nem recente, dos últimos 50, 70 anos, nunca teve a capacidade de investimento que tem os estados e municípios hoje. Então, não está sendo aproveitado, porque a gente não vê esse governo cuidar do campo de investimento na economia, de investimento, de cuidar bem das estradas, de cuidar da manutenção das ruas da cidade, de dar sua contrapartida e assistir o povo dignamente na saúde. Então, isso vai ser mudado com essa aliança que nós vamos firmar e vamos ganhar as eleições e vamos nos entender no sentido de ter um nome de consenso, um nome que seja visto pela maioria da população com a capacidade de liderar esse projeto novo para Cândido Salles.
Em um áudio, o senhor disse que o grande prefeito de Cândido Salles é Rui Costa e o atual Jerônimo.
Sim, eu não tenho dúvida que nos últimos 6 anos, tudo que aconteceu de mais importante na urbanização de Cândido Salles foi o governador. O governador Rui Costa e o governador Jerônimo. A gente nota que o prefeito aí não cuida sequer da manutenção das vias, que estão todas esburacadas. Agora mesmo o governador está destinando aí mais 4 quilômetros de asfalto e que vai melhorar a urbanização do município. No entanto, o prefeito vai pegar carona para passar a ideia de que é influência dele, quando na verdade os grupos políticos, tanto nós como o grupo do Hélio Fortunato, do Elinho, né, somos apoiadores do governador e temos deputados influentes nesse governo e que dá sustentação ao governo. E por isso, compele ao governo cada dia fazer mais investimento em Cândido Salles.
Hoje saiu uma matéria impactante. O Trump, né, os Estados Unidos, considera as facções hoje, já que o senhor é um aposentado da Polícia Federal, da lei, que as facções vão ser consideradas terroristas, o PCC e o Comando Vermelho. O que é que você acha disso?
Olha, eu considero essa decisão um absurdo, primeiro porque essas organizações criminosas, elas não são grupos terroristas, é o crime organizado que o Estado tem que evoluir, avançar muito para combater com eficácia, né? Os governos todos têm dificuldade de enfrentar o crime organizado no sentido de dizimar, como teve até o governo anterior, que foi o governo Bolsonaro, que teve as mesmas dificuldades, ou até mais, porque não houve por parte dele, quando ele era presidente, investimento para melhorar o salário das polícias, por exemplo, que havia essa expectativa, e o que não acontece hoje. O presidente Lula, por exemplo, investiu na reestruturação da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal, então tem caminhado no sentido de combater o crime organizado. Agora, o crime organizado ser colocado na condição de terrorismo já traz um problema para a economia do país, porque tem muitas empresas que têm um compliance, que onde tem terrorismo, país que tem grupos terroristas, esses investimentos não chegam no país e pode ser retirado. Então, isso aí é o primeiro mal que pode fazer ao país. O segundo mal é que a gente viu o Trump aí aproveitando disso para levar as forças militares para dentro desse país, mas muito mais com interesse, não de combater o crime organizado, mas de buscar amealhar a riqueza desse país, de ter acesso à riqueza desse país. Um exemplo claro foi o caso da Venezuela. Ele alegava que o crime organizado estava lá. O que ele levou o Maduro, capturou, está lá um aliado do Maduro, que terminou conciliando com ele em abrir mão de algumas riquezas, facilitar o controle dele sobre as riquezas. Então, o crime organizado deixou de existir lá na Venezuela. O que foi feito contra isso lá pelos americanos? Nada contra o crime organizado. Então, foi um subterfúgio, uma estratégia para usurpar os recursos. Isso aí é claramente uma medida que fere a soberania nacional, porque é abrir uma brecha para uma interferência externa dos Estados Unidos aqui no Brasil, uma interferência inaceitável. E eu penso que foi um erro político aí da família Bolsonaro de movimentar nessa direção. Eu tenho certeza que muitos políticos de direita que têm uma visão mais equilibrada e uma visão de defesa da nação não vão concordar com isso.
Muito bem. Eduardo, Jerônimo, ACM Neto, Lula ou Flávio Bolsonaro?
Eu acredito que Jerônimo vai ganhar as eleições, acredito que Lula vai ganhar as eleições. Nós apoiamos o projeto de Jerônimo, apoiamos o projeto de Lula, independente de ter ou não chance de ganhar as eleições. E nós não trabalhamos só na perspectiva de quem vai ganhar, eu vou votar. Não, nós temos que votar no que a gente entende que vai trazer avanço socioeconômico e político para o nosso país, para o nosso estado e para a nossa cidade. Então, mas eu vejo que os últimos fatos que foram divulgados abriram uma perspectiva de que a eleição de Lula não vai ser tão difícil como parecia antes, melhor dizendo. A tendência agora é alargar a vantagem. Isso também tem reflexo da Bahia, o que vai tornar o candidato Jerônimo mais competitivo, porque a gente sabe que a influência do voto casado aqui é muito grande.
Muito bem. A última pergunta. Conquista primeiro lugar na qualidade de vida do Norte e Nordeste desse país. Hoje caiu para 28º. O que você acha disso?
Então, a gente, infelizmente, a gente vê lá em Conquista que a administração hoje, com todo respeito à prefeita, mas ela só conseguiu avanço quando foi contrair empréstimo. Né? Era um governo que estava mal avaliado, a partir de um empréstimo passou a ser bem avaliado, que pegou um valor que gerou impacto na urbanização, na pavimentação. Após esse fato, de novo, estava se perdendo administrativamente, já você vê que as reclamações é por toda parte, e a gente sabe que o Conquista deveu muito a ter essa qualidade de vida e tal, conquistado em vários governos, né? Vários governos. E pela sua situação de ser um entrocamento rodoviário importante, que capta para a Conquista toda a chegada das pessoas de todo o Sudoeste, que vão ali buscar também como polo de serviço, de saúde, um polo de educação. E tudo isso fez com que a Conquista pudesse avançar. Mas a prefeita, ela demonstrou, está demonstrando que realmente não merecia esse segundo mandato, porque agora já se cogita de um novo empréstimo para levantar de novo a bola. Não dá para você governar uma cidade só à base de empréstimos vultosos para mudar o quadro. É preciso ter um governo sustentável, até mesmo porque logo chega o limite de endividamento do município. Isso serve para qualquer município brasileiro.
Deixa sua mensagem aí para essa população. Você está de Salvador, mas você está sempre em Conquista, sempre em Canduçara, sempre no Sudeste Baiano.
Sim, eu gostaria, Vitinho, de dizer o seguinte, que você já fez levantamento e houve um reconhecimento da população que até hoje, e eu quando encontro os nossos conterrâneos, eu ouço a manifestação de reconhecimento pelo governo que a gente fez, que foi um governo com grandes transformações, né? Nós antecipamos, inclusive, a emancipação dos professores que estava chegando o fim do prazo para eles terem um curso superior. A gente trouxe o curso superior através da FTC para Canduçares. A gente trouxe todos os programas sociais que o governo implantou, legado da Constituição de 88, que sabe, sempre foi o primeiro na Bahia. Na época, o prefeito de Salvador, o João Henrique, reconheceu isso. Por exemplo, o Brasil Sol Redente, Canduçares foi o primeiro município da Bahia a implantar. Então, a gente sempre saiu na frente e era um governo dedicado também a políticas públicas para a economia rural. Por isso o resultado desse reconhecimento da população de Canduçares. E nós queremos nos somar ao Sudoeste da Bahia, que a gente possa estabelecer um novo projeto de Canduçares, mas também irradiar em toda a Bahia, todo o Sudoeste. E a gente sente a falta de uma liderança de Conquista como a liderança política do Sudoeste. A liderança política do Sudoeste, nem Pedral, que foi um grande político, mas ele deixou de fazer aquela liderança política regional. Era o Coriolano Salles, que infelizmente não chegou à prefeitura, que esse sim tinha um papel de liderança regional e que nós precisamos, porque megaprojetos para uma região é preciso que haja uma liderança da cidade capital, a cidade polo, como Vitória da Conquista, e isso nós vamos buscar isso nos próximos anos. E a vitória de Jerônimo será base para isso, a vitória de Lula é importantíssima para a consolidação dos avanços sociais e da própria democracia, que viveu sob ameaça nos últimos anos, e que agora eu penso que esse mandato ainda incorpora isso, essa necessidade de consolidar a democracia definitivamente e de também consolidar as conquistas sociais, como essa conquista aí que está brotando da escala 5x2, que é uma vitória extraordinária para o bem-estar da população brasileira.
Muito obrigado, esse é o Papo do Zap Zap com Eduardo, o Dudu de Cândido Salles, diretor estadual do PROCON. Fique na paz das crianças.